na operação, garantindo competitividade aos táxis e concorrência leal, tanto de um lado como do outro. É isso, senhores deputados, é isso que recomenda a União Europeia e é esse o caminho a seguir para acabar com o conflito existente, que não tem outra origem senão uma legislação desequilibrada e sustentada nos caprichos do legislador.
Para terminar...
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Façamos este caminho e veremos que podemos mesmo, ao contrário da visão das bancadas mais radicais, viver num país onde todos sabem como
Obrigado.
Contar, onde todos, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, onde todos podem ganhar, onde todos podem inovar e onde todos têm a oportunidade de melhorar a sua vida.
Senhor deputado,
é esta a
muito
visão
obrigado.
Da
Está
iniciativa
clara
liberal.
A sua ideia. Muito obrigado. Senhora. Senhora deputada Inês Sousa Real, pedia o favor de darem condições de ouvirmos a senhora deputada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar de passar e dizer que nós não partilhamos do preconceito que forças políticas como o Chega aqui querem impor sobre classes como os profissionais da Uber, porque em coletivo teremos sempre situações de insegurança que têm que ser retratadas como tal, mas isso não significa estar a estigmatizar toda uma classe de trabalhadores que precisam de ser não só apoiados, como ter condições de vida no nosso país. E, Sra. Ministra, há pouco coloquei a questão relativamente à reunião dos Ministros do Emprego e Assuntos Sociais, gostaria de, efetivamente, depois de um maior desenvolvimento, mas há ainda uma outra questão que importa esclarecer, é porque recentemente, em novembro passado, tínhamos a informação de que estava a ser feito em curso 1000 ações de reconhecimento dos contratos de trabalho destes trabalhadores e gostaríamos de saber se já tem informação de quantos destes contratos de trabalho é que decorreram atualmente, passados todos estes meses, o que é que tem sido feito e qual o resultado desta iniciativa. Sabemos que está no início da pasta, mas de qualquer das maneiras é importante termos uma perspectiva se estão marcadas reuniões com o setor, porque não nos podemos esquecer que havia a reivindicação de um aumento de um pagamento mínimo de 3 euros por entrega e também um aumento da remuneração por quilómetro percorrido, e para passarem também a ter mais segurança na atividade laboral, e é disso que falamos, é de que quer os utilizadores, quer os trabalhadores possam ambos ter segurança para que possamos ter uma sociedade que não só acompanhe a digitalização, as novas formas de entrega, sem hipocrisia, porque certamente que aqueles que criticam também se calhar são os mesmos que utilizam e acima de tudo temos
obrigado,
condições laborais para os trabalhadores. Muito obrigada, Sr.
Presidente. Muito obrigada. Relembro que vamos ter votações e enquanto relembro que vamos ter votações, relembro também que não tenho inscrições. Portanto, vou encerrar. Se a Sra. Ministra desejar usar da palavra, ou então... bem me parecia. Quando o telefone toca, significa que há disco pedido. Desculpinha. Então, quem é que... Sr. Deputado João Santos, do Partido Social Democrata, dispõe 5 minutos.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me, nesta que é a minha primeira intervenção na Casa da Democracia, que comece por endereçar votos de um bom mandato a todas e a todos os eleitos e também aos membros do Governo. Certamente o nosso sucesso coletivo será o sucesso de Portugal. E certamente, se há coisa que nos une a todos, da esquerda à direita, é querermos todos o melhor para Portugal e para os portugueses. Estamos aqui hoje a discutir um tema da atualidade e um tema que merece a nossa melhor atenção e cuidado. Aliás, como todos os temas, tem que ver com a dignidade da pessoa humana, onde naturalmente se incluem as condições laborais dos cidadãos. Em primeiro lugar, quero demonstrar aqui, em nome da bancada do Partido Social Democrata, a nossa total solidariedade com estas respeitáveis reivindicações dos motoristas TVDE e estafetas. E quero reiterar aqui o compromisso do PSD em trabalhar afincadamente para que estas mulheres e estes homens possam ter melhores condições laborais e possam ter melhores condições de vida. Hoje deparamos-nos com mais um desafio. Aliás, mais um problema. Desde que tomamos posse neste mandato, que debate após debate, o que se debate nesta casa são problemas. Problemas que o Partido Socialista criou nos últimos 8 anos ou problemas que foi incapaz de resolver nos últimos 8 anos. Mas, focando-me no tema em concreto, precisamos de encarar a realidade. Porventura, já aqui todos nós utilizámos um TVDE ou encomendámos comida que foi entregue por uns estafetas nas nossas casas. É uma realidade com a qual temos de lidar. É uma realidade que não vale a pena negar. É uma realidade que não vale a pena rejeitar. Cabe-nos a nós, enquanto decisores, cabe-nos a nós procurar conciliar de forma harmoniosa esta relação entre plataformas digitais, operadores, prestadores de serviços e trabalhadoras. Não queremos, nunca vamos querer, colocar uns contra os outros, como os teremos desta Assembleia gostam muitas vezes de fazer. Nós queremos que possa haver uma relação harmoniosa entre todos. Não há dúvida que temos de encontrar mecanismos para dar aos trabalhadores e aos estafetas mecanismos de proteção laboral e social, dignos de um país europeu do século XXI. E obviamente que também não queremos que tais plataformas deixem o nosso país, porque isso também significaria centenas, quiçá, milhares de novos desempregados e uma negação de novas dinâmicas de mobilidade e até de novas dinâmicas sociais. A verdade é que temos uma lei, a Lei 45 de 2018, que regula a atividade TVDE entre as plataformas e os operadores, pessoas coletivas. Mas, por outro lado, o Partido Socialista decidiu acrescentar o vocábulo digna à suposta agenda de trabalho, esquecendo-se de fazer jus ao nome. Ou seja, não foi por lhe chamar digna que essa suposta agenda veio resolver os desafios que se colocam no dia de hoje no mundo laboral. E no que respeita aos motoristas TVDE, essa incompetência também se verificou. Quis o PS, com os contributos do Bloco de Esquerda, diga-se aliás, editar ao Código de Trabalho o artigo 12º-A, que veio acrescentar à presunção de contrato de trabalho já existente novas presunções relativas à atividade aqui em discussão. Ora, para além dessa redação infeliz, complexa e confusa, tem que ouvir, Sr. Deputado, tem que ouvir, a sua aplicabilidade pode acarretar imbróglios jurídicos que em nada vêm resolver o problema. A título de exemplo, trago aqui uma reportagem de janeiro de 2023, que diz, da SAP, que diz, SAP 24, TVDE, a lei mudou para promover o trabalho digno, mas ninguém ficou satisfeito. E essa é a realidade que temos ao dia de hoje. O mais sensato seria ter feito aquilo que o PSD à data queria, ouvir a concertação social e aguardar pela diretiva europeia que estava na calha, como o PSD sempre defendeu. E o tempo, mais uma vez, veio dar razão ao PSD, já que a 11 de março deste ano foi obtido o acordo entre o Conselho, em que esteve presente a anterior Ministra Socialista da pasta, e o Parlamento Europeu para o texto final da diretiva que vem regular estas matérias. E da análise do texto desta nova diretiva, conclui-se que este artigo, este 12A, nada veio resolver. Foi mais uma precipitação socialista de fazer de conta que resolvia, quando na prática nada resolveu. Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, partilho convosco uma reflexão que faço continuamente. Eu acho que o país não precisa de mais legislação. O país precisa sim de boa legislação, porque mais do que boas intenções, precisamos de efetivas soluções. E a terminar, Senhora Ministra, o programa de Governo refere na página 29 o seguinte: para tornar a segurança social mais inclusiva e universal, é importante adotar medidas de convergência entre os direitos à proteção social dos trabalhadores independentes e economicamente dependentes com o regime dos trabalhadores por conta do trem, no que diz respeito à proteção do desemprego, doença, maternidade, paternidade e reforma. Para concluir, Sr. Presidente, a questão que faço à Sra. Ministra é se esta medida, esta proposta do Governo, pode vir a dar resposta ao que hoje aqui se trata, para construirmos uma sociedade cada vez mais próspera e justa,
obrigado,
como
deputado.
O PSD preconiza.
Já se percebeu
muito obrigado.
O sentido da pergunta. Muito obrigado. Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propôs este debate de atualidade, cometeu logo um erro à partida com o título do debate. Aliás, normal para quem conhece isto só na ótica do utilizador e não conhece o mundo dos transportes noutra ótica. Não é muitos quilómetros por pouco dinheiro, é muito trabalho por pouco dinheiro. A primeira questão que devemos colocar é se estes profissionais devem ser remunerados pelos quilómetros que fazem, pelas entregas que fazem, ou se devem ser pelo trabalho realizado efetivamente. E entenda-se trabalho estar à espera que caia um serviço. Na prática, se um estafeta ou um motorista tiver um dia inteiro sem fazer um único serviço, ganha 0 euros, mas teve o dia todo a trabalhar. Por vezes a solução para problemas novos já existe em realidades antigas. Precisa é de ser adaptada a esta nova realidade. Ora, vejamos. É do conhecimento geral, quando apanhamos um táxi, é cobrado o preço ao quilómetro, mas também é cobrado um preço pelo tempo, porque a viagem tem imprevistos. Tem trânsito, tem acidentes, tem as condições climatéricas, tempo de espera. Nas plataformas digitais, os valores estão definidos à partida. Isto é muito bom para o cliente, mas deixa claramente os estafetas e motoristas numa situação de tremenda fragilidade. O Chega, como já foi dito aqui hoje, apresentou uma proposta de lei que foi chumbada. E essa proposta legislativa propunha melhores condições laborais para os motoristas e estafetas, tanto no respeito a remunerações como a direitos laborais. O que é que fizeram os outros partidos? Chumbaram. Claramente há um partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar, Sr. Presidente, e é a primeira vez que estou a falar, claramente há um partido.
Não sabia.
Preocupado com a solução para estes milhares de profissionais. E há outros que se querem só navegar à onda da experiência mediática.
Tenha tolerância de debutante. Tenha tolerância de debutante. Tá? Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Paula Bernardo, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, 5 minutos disponíveis.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputadas. O tema, saudar o Bloco de Esquerda pelo tema que nos traz hoje, é inequivocamente um assunto de grande relevância para todos, para a economia, mas especialmente para os milhares de trabalhadores que aqui exercem a sua profissão, alguns dos quais estão aqui hoje connosco nas galerias e que saudamos. Mas são formas de trabalho que colocam também novos desafios e necessidades novas e respostas acrescidas. E foi para dar resposta àqueles desafios e para suprir a falta de regulamentação e desproteção dos trabalhadores nas novas formas de trabalho que o Governo Socialista apresentou, nomeadamente, a Agenda para o Trabalho Digno, regulando matérias e áreas, como o trabalho nas plataformas, mas também, como já aqui foi dito, a utilização de algoritmos ou o teletrabalho. Não nos revemos em afirmações como as que constam do programa do Governo e que a Sra. Ministra já aqui nos deixou tão bem hoje, de que a nossa legislação laboral continua firmemente ancorada em modelos tradicionais de trabalho, tendo dificuldade em enfrentar os desafios do trabalho na era digital. Certamente que não podemos conformar as relações de trabalho das novas formas às relações tradicionais, contudo não podemos é permitir que estas atividades e que as grandes empresas, ao abrigo das novas tecnologias, não respeitem os nossos direitos. Direitos sociais, direitos dos trabalhadores, proteção social, inclusivamente compromissos fiscais. Recordo que já em 2018 foi o Partido Socialista que lançou a regulamentação das plataformas de transporte, garantindo o seu funcionamento, regulando o seu funcionamento e defendendo nomeadamente os consumidores. E neste momento abriu-se logo uma pequena porta para a regulação do estatuto de muitos destes trabalhadores. Foi uma porta que, refriso, escancarou por via da aprovação do trabalho, da agenda do trabalho digno. E foi com esta agenda que o combate à precariedade laboral dos trabalhadores das plataformas e da sua proteção social registou os seus progressos mais significativos. Não posso deixar de deixar uma nota também quanto ao contributo que alguns grupos parlamentares, nomeadamente o Bloco de Esquerda, tiveram para as alterações introduzidas nesta matéria. A presunção do contrato de trabalho no âmbito da plataforma digital, com responsabilização das empresas, o elencar dos indícios de laboralidade que foram estabelecidos na agenda, possibilitam hoje o reconhecimento da existência de uma relação de trabalho e consequentemente dos direitos laborais e sociais a eles associados. Mas ainda assim, permitam-me que recorde as posições assumidas pelos vários partidos. Os partidos à nossa esquerda consideraram globalmente a agenda insuficiente e votaram contra. A nossa direita também votou contra, considerava que era preciso ponderação e que não era o tempo para avançar. Diga-se, aliás, que para a direita o tempo para reforçar direitos dos trabalhadores parece nunca existir e que o funcionamento desregulado dos mercados é sempre bem-vindo. Aliás, O programa do governo do PSD aponta para essa desregularização e para a redução da proteção dos trabalhadores, invertendo, ou parecendo pelo menos inverter, o caminho que se foi fazendo nos últimos anos. A solução do PS foi sempre a de reforçar direitos, melhorar a proteção, melhorar rendimentos. A solução do PS